Se não tiver o trabalho de quatro mãos, não acontece. A coisa não funciona, né?
Então, uma apoiava o outro.
Ela vai ter que entender o básico, o fundamento ali, o que é que funciona.
Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você que é dono de uma pequena ou média empresa a construir uma empresa autogerenciável. O meu nome é Aline Decker.
Eu sou o Mac.
E o meu nome é Marcelo Germano.
Topíssimo, estamos com um convidado especial hoje, que é o Mac. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, Mac, para o pessoal que está aqui ouvindo, para os comandantes.
E hoje é um podcast especial, né? Eu voltando do Covid.
Também.
Né? Depois de uma tempestade inflamatória, né? 12 dias de Covid, 12 dias com febre. Bom, graças a Deus está tudo bem. Para quem segue a gente, eu quero falar que está tudo bem, minha saúde está sendo restabelecida e eu estou de volta aqui produzindo conteúdo, fazendo podcast, eu, Aline. Hoje a gente tem um convidado especial que vai se apresentar aqui e a gente vai falar bastante sobre um tema, principalmente agora em época de pandemia, né, que as pessoas estão preocupadas, com medo, o que eu faço para vender mais, né, marketing digital, enfim, a gente vai poder bater um papo bem legal com esse jovem empreendedor, jovem, eu gosto de ver isso, sabe, Mark? Eu abri minha primeira empresa, eu tinha 22 anos, mas eu assumi o negócio do meu pai, eu tinha 17, quando eu comecei a trabalhar com meu pai, que eu assumi o negócio do meu pai. Eu gosto de ver jovem, né, com pouca idade, realizando bastante coisa, e é um prazer ter você aqui. Né? Então, conforme a Aline estava falando, né, se apresenta aí, conta um pouquinho o que você faz, para a gente falar com os empresários aqui sobre marketing, sobre time de marketing, sobre vendas utilizando marketing, enfim, se apresenta aí para a gente.
Show, vamos lá. Então, eu sou o Mac, né, uma honra estar aqui no podcast. Hoje eu tenho 20 anos, né, fiz agora em janeiro, e hoje eu tenho uma empresa que é uma agência de lançamentos, né, uma agência de marketing digital, a gente lança infoprodutos, e atualmente a gente está com 32 pessoas na equipe. Né, tem 3 anos e alguns meses que eu atuo nessa área, né, e eu comecei sozinho lá, fui construindo a empresa, e hoje a gente está com sede presencial, 32 pessoas e crescendo cada vez mais aí.
Uau. Topíssimo, Mac. A gente trouxe até o Mac aqui para a gente conversar hoje, porque o assunto é, será que o marketing digital ele realmente funciona para qualquer empresa? Que essa é a ideia, como o Marcelo falou, né, momento de crise, ter as empresas indo para várias alternativas, né, para poder vender mais, para poder se manter nesse momento de crise, e por isso que a gente vai aqui hoje discutir sobre essa questão do marketing digital, se realmente funciona para qualquer segmento.
E outra coisa, queria entender também o aspecto de o cara falar, vou fazer marketing digital, contrata uma agência ou monta em casa? Se eu monto em casa, quem são os profissionais? O que que faz? Uma única pessoa cuida do marketing digital de uma empresa? Precisa de vários funcionários? A conta fecha, a conta não fecha? Enfim, né? Acho que a gente tem um bom bate-papo aqui. Tem um chavão no marketing digital que eles falam que no marketing digital o conteúdo é rei. Né? É verdade isso, Mark? Marketing digital, conteúdo é rei, não é rei? Depende do negócio, precisa de conteúdo. Dependendo do negócio, nem precisa do conteúdo. O que é conteúdo? Né? Como que é essa dinâmica toda aí?
Então, Marcelo, eu acho que o conteúdo, né, ele hoje é a base, assim, para todo mundo que vai começar, a primeira pergunta da pessoa, geralmente, né, uma das primeiras é sobre conteúdo, né? Onde que eu vou produzir conteúdo, o que que eu tenho que postar, né? Quantas vezes, sobre o que que eu tenho que falar. Mas eu acho que em alguns casos, né, o conteúdo ele não é tão necessário. Como, por exemplo, e-commerce. Né? Alguém que vende um produto físico ali e que não tem muito, assim, alguém que tem uma loja de material de construção, por exemplo. Essa pessoa, fica mais difícil para ela produzir um conteúdo ali e mais fácil fazer anúncios, né, abrir um e-commerce ali e vender através da internet sem ficar produzindo conteúdo, fazendo live. Só que na grande maioria de qualquer empresa ou profissional que vai para o mercado digital, que vem para a internet, eu acho que o conteúdo é essencial. Né? E até em caso de e-commerce, de algum produto físico, eu acho que o conteúdo, mesmo não sendo o principal, ele pode ajudar muito, né, a alavancar anúncio, venda.
O conteúdo, dependendo da forma, ele cria conexão com a marca, né?
Exato.
Dependendo da forma como é feito. Porque a própria foto num e-commerce, num site do e-commerce, a própria foto que o cara põe, aquilo aí já é considerado um conteúdo. A descrição do produto já é considerado um conteúdo, né? Você pega o cliente no momento de compra, aquilo é o conteúdo que vai fazer com que, de repente, ele compre ou não, né? Que ele pague mais ou que ele pague menos. Enfim, né? Também isso não deixa de ser conteúdo. O que você ia falar, Aline?
Não, o que eu ia falar, na verdade, é que assim, eu tendo a acreditar que por mais que a gente fale, ah, tem alguns segmentos que conteúdo talvez não seja tão rei assim, mas eu gosto de dar esse exemplo que é de uma mercearia que tem aqui numa cidade vizinha de Florianópolis, que fica em São José. Essa mercearia, eles não postam muito conteúdo no feed, ali na parte principal do Instagram deles, do perfil do Instagram deles. Mas os stories, todo santo dia, os pontinhos são bem pequenininhos, ou seja, eles postam muito, muito, muito stories todo santo dia. E o que, que eles fazem? Eles são uma mercearia, tem a parte de açougue, tem a parte dos produtos, eles estão o tempo todo mostrando a qualidade dos produtos e ao mesmo tempo falando como que pode ter combinações. Por exemplo, o nhoque que eles têm lá para vender combina com que tipo de vinho? Que tipo de receita dá para fazer com aquele nhoque? Então, eles estão o tempo todo mostrando como que os produtos que eles vendem seria útil no dia a dia da pessoa. O tempo todo, só que por meio dos stories, foi o jeito que eles escolheram. Mas eu acho sensacional, porque assim, tem fila no final de semana, naquela mercearia tem fila para entrar. E é só uma mercearia, gente. Cara, tem fila. Porque eles estão o tempo todo mostrando o quanto aquilo ali tem qualidade, que é fresquinho, tem mercadoria chegando todo dia, que dá para fazer um jantar romântico comprando coisas na mercearia. Tipo, sério, eles fazem até coisas desse tipo. É, preparam o Dia dos Namorados, eles fazem conteúdo de jantar romântico, disso aqui para dar de presente. Eles fazem um monte de coisa desse tipo. Então, assim, eu tendo a acreditar que por mais que alguns segmentos possam não ser a prioridade, eu acredito que o conteúdo, ele acaba começando, como o Marcelo falou da questão da marca, né? Você começa a criar fãs daquela marca e não só simplesmente vender de uma forma direta, né? Porque nem necessariamente você postou um conteúdo, você vai vender, não. Até porque não é assim que acontece com a gente, não é assim que acontece no mercado. O conteúdo justamente não é para vender, o conteúdo é para entregar algo de valor para a pessoa. Mas eu tenho que acreditar que se todo segmento encontrasse uma forma de conversar com o público dele, com quem realmente é o cliente dele, eu acredito que teriam marcas muito mais fortes. E talvez com fila, que nem tem nessa mercearia, né?
Você já ouviu falar no Zemote, Mac? Zemote, já ouviu falar?
Não.
Zemote. Então, eu vou dar uma aula aqui, um pouquinho de princípios e fundamentos do marketing. Mas tem tudo a ver com isso que a gente tá falando, né? Quando eu tenho 47 anos, né? Então, fiz faculdade de 91 a 94, e aí no primeiro ano de faculdade a gente tinha marketing, né? Fiz administração com ênfase em comércio exterior. E aí, quando a gente está aprendendo marketing, tinha um conceito que era FMOT, né? Em inglês, se a gente for traduzir a sigla, é First Moment of Truth, que é o primeiro momento da verdade. Então, no marketing, no tradicional, lá na raiz, lá na época que não existia internet, né? Você tinha o primeiro momento da verdade. E aí as pessoas falavam o seguinte, que o primeiro momento da verdade que um cliente tinha com uma empresa era no momento que ele está dentro da empresa, na frente do produto. Então, eu quero comprar uma televisão, o primeiro momento da verdade que eu tenho é quando eu estou na frente da televisão e quero comprar aquela televisão. Então, as pessoas adotavam esse conceito. Depois que veio o marketing digital, o Google lançou um livro. Aliás, esse livro ele é gratuito. Se você procurar lá no... for no Google e colocar Zemote, Z-E-Z-M-O-T, né? Zero Moment of Truth. É lógico, né? A gente não gosta de ficar usando palavras em inglês aqui com a nossa audiência, porque é até difícil para a pessoa escrever, né? Mas... No livro Zemote, que é um livro gratuito do Google, ele mostra o seguinte: hoje as pessoas, quando elas chegam numa loja para ver uma televisão, estou dando exemplo de televisão, mas eu poderia falar até de aeronave com esse exemplo, né? Quando ela chega numa loja para ver uma televisão, ela já teve o momento zero da verdade dela, né? Não é o primeiro momento mais, quando você está na frente, é o momento que você teve antes. Quando você pensou, cara, quero trocar minha televisão, você vai para a internet, você vai para o Google, você vai para o YouTube, você vai para, sei lá, para o Instagram, você vai para o Face, fazer uma pesquisa sobre esse tema. Então, na hora que você faz essa pesquisa sobre o tema, é o momento zero da verdade. E é nesse momento que o conteúdo impacta a pessoa. Então, por exemplo, né, vamos supor que você trabalha com implementos agrícolas. Pô, o fazendeiro, quando ele for querer colocar um implemento agrícola na fazenda dele, ou trocar o trator, ou colocar, sei lá, o implemento no trator, ele não acorda e fala, opa, deixa eu agora sair e ir numa loja e colocar o implemento agrícola. Ele vai na internet, de uma maneira geral, ela vai colocar lá, implementos agrícolas, os melhores implementos agrícolas para soja, para colheitadeira, para milho, enfim, ele vai fazer essa busca. E nesse momento zero, na verdade, quando o cara ele está descobrindo aquela condição de compra dele que vai melhorar a vida dele de alguma maneira, é a hora que a pessoa tem que aparecer para ele, momento zero da verdade. Quem aparece nesse momento e depois vai utilizar todos os mecanismos de marketing, esse tipo de coisa, tem mais chance de tracionar o negócio, de vender, de trazer cliente, esse tipo de coisa, né? Então, por isso que o conteúdo ele serve. Você vê, imagina uma pessoa que olha e fala assim, um mecânico está arrumando uma turbina de um avião e ele tem um problema. O que, que ele vai fazer para resolver o problema? Ele vai num fórum, ele vai num fórum de discussão, vai procurar um manual. Então, isso serve para qualquer negócio, independente do segmento, né? Você está presente no momento zero da verdade, é importante para todo e qualquer negócio.
Fora que o exemplo que a Aline deu também do açougue, né? Da mercearia, que a galera vai lá e faz fila para comprar porque produz conteúdo na internet, isso pode virar um outro negócio também. A pessoa, além de atrair um monte de gente pelo fato de produzir conteúdo, né, de criar um relacionamento, uma conexão na internet, a pessoa, putz, eu quero ir lá ver esse lugar, essa pessoa, né, pode acabar virando infoproduto, um e-book, um livro digital, um curso online, mentoria. Então, a internet ela pode tanto potencializar as vendas do produto físico, né, de um negócio local, quanto virar um outro ramo do próprio negócio ali, né, na internet também.
A gente tem um cliente que é o Maurílio, né, o Mau 299 Import de Brasília. Ele usa muito as mídias sociais, produzindo conteúdo, mostrando as motos, e, enfim. E ele recebe gente do Brasil inteiro que vai comprar dele, vai comprar a moto dele, os acessórios dele, por conta do trabalho que ele faz de conteúdo nas redes sociais. Ele não vende só para quem está em Brasília. Tem gente que sai de São Paulo para comprar moto em Brasília com ele, né? E esse é o poder de usar a internet e fazer isso, né?
Ô, Mike, olha só, a gente estava até conversando antes sobre essa questão. Que você trouxe até o ponto que talvez o conteúdo nem sempre errei. E a gente até tinha trocado uma ideia, né? Porque, tipo, qual que seria, então, a alternativa, uma alternativa mais rápida? Porque a gente sabe que conteúdo, ele é um pouquinho de longo prazo, né? Não é algo que, assim, eu vou começar a postar conteúdo e os clientes vão bombar na minha porta, não é bem assim. Para os clientes que estão agora, os clientes não, para os donos de empresa que estão nesse momento, assim, pensando, cara, os comandantes estão pensando, meu, como é que eu vou entrar para o marketing digital? Eu ainda não comecei a fazer isso. O que, que você acredita que seria rei para essas pessoas que ainda não entraram no digital? Pode ser assim, ó, meu, solta aí o que você acredita que realmente seria fundamental.
Uma das coisas que acontece, antes de você soltar do que é fundamental, queria falar para os comandantes a necessidade, como é imperativo nos dias dos outros, a gente estudar e desenvolver novas habilidades. Isso é imperativo. Porque o que acaba acontecendo, né? A gente, antes de entrar no podcast, a gente estava discutindo algumas coisas. Então, a gente, no nosso processo de educação, a gente vai passar pela escola, quando criança, quando adolescente, quando a vida adulta. Então, se o cara quer ser jornalista, ele vai fazer uma faculdade de jornalista. Se ele quer ser enfermeiro, ele vai fazer uma faculdade de enfermagem. Se ele quer ser um técnico eletrônico, ele vai fazer um curso técnico de eletrônica. Ou seja, ele precisa estudar sobre uma temática para poder atuar nessa temática. É impossível você atuar numa temática sem estudar. Mas, quando a gente fala de marketing hoje, né, não existe uma temática específica, vamos dizer assim, no modelo tradicional, que você forma um gestor de marketing digital dentro de uma empresa, né? E aí o dono da empresa ele vai ficar numa dúvida: monto dentro de casa ou contrato uma agência? Se ele vai contratar uma agência, ele não entende nada daquilo, então ele não sabe o que está contratando. Se ele vai montar dentro de casa, ele não sabe nada daquilo, então ele não sabe o que ele precisa. Né? Um dono de empresa que quer pegar, colocar o marketing digital dentro da empresa dele, o que, que ele precisa? O que, que ele tem que estudar? Porque não tem jeito. O dono da empresa, por mais que ele fale, eu vou delegar isso para alguém, olha, eu estudei SEO, eu estudei tráfego, nunca fiz tráfego na vida, mas estudei tráfego, estudei copywriting, eu estudei os fundamentos do marketing, estudei funil de vendas, estudei automação, quer dizer, eu estudei um monte de coisa, mesmo nunca tendo colocado a mão para fazer, eu tive que estudar um monte de coisa para aprender a habilidade, até para poder coordenar as pessoas para fazer, né? O que a pessoa precisa, Mac?
Cara, Marcelo, eu acho que, assim, tem alguns casos, né? Tem a pessoa que tem mais tempo ali e a pessoa que quer aprender a fazer o negócio, está com mais tempo, e aí ela contrata uma pessoa, compra um curso e vai aprendendo, vai desenvolvendo. A pessoa que não é nem tem mais tempo livre, tem mais tempo assim, ele não está financeiramente passando por dificuldade, ele está com a empresa estabelecida, quer vender mais, quer começar a escalar, e aí ele começa a aprender. E tem as pessoas que não tem esse tempo todo, que querem com um pouco mais de velocidade, né, que querem ou por estar passando alguma dificuldade na empresa, ou por estar sem tempo, ou simplesmente porque quer ir mais rápido, não quer começar a estudar uma nova área, quer focar naquela única coisa que ele já faz. E aí, para essas pessoas, eu acho que o ideal, eu acredito que o ideal seja procurar ou uma agência, né, que possa fazer tudo completa, ou dependendo do tipo de negócio, né, dependendo do objetivo, ao invés de procurar uma agência e delegar ou começar a estudar do zero, a pessoa pode contratar profissionais específicos. Né? Ou a pergunta que a Aline tinha feito aí também, né, sobre o conteúdo não ser rei em alguns casos. É alguém que vai vender algum produto físico, né, e ele não tem interesse de produzir conteúdo, de aparecer na internet nesse primeiro momento, ele pode muito bem montar contratar um profissional para montar um site para ele, né, um site, um e-commerce ali com todos os produtos dele, e contratar um outro prestador de serviços, né, um outro profissional para gerir as campanhas, para fazer o tráfego, os anúncios. Né, e aí ele vai contratando ali, né, uma prestação de serviços, em vez de contratar alguém que faça tudo, porque ele ainda não está nesse nível de precisar de tudo, ele não, simplesmente não quer, né, chegar nesse...
Às vezes, para quem não tem nada, qualquer pequena implantação já traz uma grande melhoria, né?
Exato.
Tem empresários que, porque, né, por incrível que pareça, existem negócios que o cara, sem fazer nada, não dá conta do que tem para fazer, né? No sentido de, tem tanto cliente buscando, o cara sem fazer nada, sem fazer marketing, sem fazer nada, tem uma quantidade de clientes maior do que o que ele consegue atender. Então ele fica numa zona de conforto, né? Ele não vai estudar marketing porque ele fala, nossa, não dou conta nem de atender o que eu tenho, se eu fizer marketing, né, como que eu faço? Aí vem uma pandemia, bagunça todo o cenário, e o cara fala, e agora? Agora eu não tenho cliente. E aí ele sai no desespero, né? Porque ele fala, agora eu tenho que dar um jeito, mas antes era tudo fácil, eu nem me esforçava, minha loja estava sempre cheia, lotada de gente, agora estou em lockdown, tenho que vender no e-commerce, mas eu não tenho e-commerce, não tenho plataforma. Aí ele se depara com uma realidade que ele fala, opa, preciso disso, tá? E aí ele tem essas opções. Continua a narrativa. O que, que ele faz quando ele faz isso?
Pois é, aí eu acho que o principal problema, né, do alguém de empresa física, né, o comandante ali que tem um negócio físico e não entende de internet, né, eu pego o próprio exemplo dos meus pais que não tem rede social, não usa internet, né, é muito difícil para essa pessoa, independente se ele for começar a estudar ou delegar para uma agência, ou contratar prestadores de serviços, acho que é muito difícil ele conseguir medir, né, checar se aquelas pessoas estão fazendo o melhor que elas poderiam. Eu acho que a métrica que ele vai ter vai ser mais uma métrica no resultado final. Ah, estou vendendo mais, está chegando mais cliente. Mas, né, muitas vezes, eu já vi alguns casos, né, chegarem lá no Instagram de gente que tem um negócio físico e a pessoa contratou alguém para fazer anúncio, né, para fazer tráfego ali, anunciar o negócio dela na internet, colocar lá, e aí a pessoa falou que não tinha, né, conseguido resultado, que não estava funcionando, que pro caso dela, pro ramo dela específico, não funcionava. E aí, desenvolvendo uma conversa, a pessoa às vezes falava, ah, mas aí a gente colocou R$1.000 em anúncio aquele mês, e aí não teve retorno. Então, assim, tem até essa questão de, não é só contratar, tem que investir também, né, na internet. As coisas não são tão fáceis quanto parecem, né? Você tem que pagar para o Facebook, para o Instagram, para o YouTube, para anunciar ali também. Então, eu acho que o principal problema não é nem qual desses três caminhos pegar, né? Agência, estudar ou um prestador, mas sim essa questão do checar, né? De medir se o resultado está sendo eficiente ao longo do processo, né? Às vezes a pessoa não teve um resultado expressivo no primeiro mês, e ela já quer mudar de estratégia, quer pular para outro galho, não funcionou assim, o problema é a rede social, é o conteúdo, é o meu profissional. Então, eu acho que tem essa questão também.
E o Mike, qual que seriam para você, tipo, indicadores que mostram que tem algo funcionando hoje para os seus clientes? Porque você tem uma agência com os seus clientes. como que eles sabem que o que vocês estão fazendo para eles está funcionando? Quero entender você, até você com os prestadores de serviço que você deve ter, né? Como é que você sabe que está funcionando?
É, no caso dos clientes que a gente tem na agência hoje, né, a gente, todos eles, a gente faz uma única coisa, né? A gente faz produto online, né, venda de produto na internet, seja produtos digitais, né, livro digital, curso online. Então, a gente não cuida de produto de negócio físico. Então, como que eles medem se está valendo a pena ou não? Né, o cara que veio com a gente, começou lá atrás, que não tinha, já não fazia venda, não ganhava dinheiro na internet, né, não vendia o produto dele, para ele é um pouco mais complicado. Né, o negócio está dando certo e tal, e ele, né, confia, vê dando resultado e continua. Agora, no caso de alguém que já chegou com faturamento antes da gente, né, que procurou a gente para aumentar esse faturamento, né, é, por exemplo, no caso da gente pegar um cliente, um especialista, ali, um expert, e fechar com ele meio a meio, né, 50% para a agência, 50% para ele, né, do faturamento das vendas ali na internet. Tanto a gente como a agência, né, quanto ele como cliente, como expert, como parceiro, sabe que o mínimo que a gente tem que fazer é triplicar aquele resultado, porque se a gente dobrar o resultado dele, né, e dividir no meio, ele continua ganhando a mesma coisa. Então, acho que essa comparação é sempre feita tanto por nossa parte, quanto pelos clientes, pelos parceiros. É, essa comparação de quanto que eu faturava antes, quanto que eu faturo agora.
Não, eu queria falar que eu achei que você trouxe um ponto bem interessante, que é tipo, quando vocês trazem um cliente novo, é, por exemplo, que já tinha um faturamento, quando vocês triplicam o faturamento, né, é, ele acaba ganhando até mais do que ele ganhava antes, vocês também ganham com isso, claro, mas ele acaba ganhando até mais. Mas fala, nossa, mas 50% ficou para vocês. Mas esse é o ponto, né, ele sozinho não conseguiria. E talvez tem muito dono de empresa hoje que ele sozinho não vai conseguir entrar na internet, vai precisar de ajuda. Ajuda ou de alguém para ensinar algo, ou de uma agência que já entende para cuidar do caso, ou de um profissional, que foi a sugestão que você deu, né? Um profissional específico que pode cuidar de algumas coisas específicas. Mas precisa de ajuda, porque ele sozinho, ele não triplicaria. Ele sozinho não ganharia 10% a mais. Ele sozinho, ele não faria isso. Então, esse é um ponto bem interessante, porque É uma visão diferente. Eu gosto de trazer esse ponto porque eu converso com bastante gente que pede indicação, né? Aline, tem indicação de agência, tem indicação disso, tem indicação daquilo. Mas Aline, como que funcionam as porcentagens e tal? E eu sempre alinho e falo assim, olha, eu não sei exatamente as porcentagens, cada uma trabalha de um jeito.
Depende do modelo de negócio, exato, também, né? É.
Cada uma trabalha de um jeito diferente, porém o que você tem que pensar é, sozinha você está ganhando isso, sozinho, né, você está ganhando isso. Com alguém que entende que tem resultado comprovado, você pode ganhar isso. Embora uma parte vá para essa agência, você está ganhando isso. É para isso que você tem que olhar, né? É o quanto você está ganhando agora que você não iria ganhar sozinho antes.
É o dividir para multiplicar, né?
Ô Mac, você tem 32 pessoas na tua equipe, né? A empresa tem 3 anos. Nesses 3 anos, dessas 32 pessoas, eu imagino que a maioria não entendia nada de marketing, né? Como que você forma o... Como que você fez para formar esse time, tanto do ponto de vista comportamental, mas quanto do ponto de vista da competência técnica para exercer o marketing, para atrair clientes, para converter clientes, para vender para o cliente e continuar vendendo?
É até engraçado porque hoje, né, 80%, acredito que 80% da nossa equipe veio, né, um ano atrás ou mais, né, sem saber fazer nada. Né? A pessoa veio simplesmente porque acreditou que o negócio ia dar certo, ou porque queria um emprego, né? Ou porque eu já tinha ali um... Muita gente, a gente acabou contratando pelo Instagram, né? Pelos meus stories. Eu já tinha seguidores, então muita gente veio de lá que me conhecia e queria fazer parte. Então, cerca de 80% hoje a gente treinou do zero, nas mais diversas áreas. Equipe de design, o nosso gestor de tráfego, o cara que faz a copy. A maioria veio e foi treinada do zero. Né, a gente investindo na pessoa, né, acreditando nela, dando treinamento, comprando cursos na internet que ensinam isso, porque também não tem uma faculdade para a grande maioria das funções, dos cargos que tem numa agência de lançamentos hoje. A pessoa não chega com certificado, né, com currículo. Então, foi bem complicado nesse começo, até para eu saber, né, se a pessoa estava... fazendo um trabalho bom, porque são tantas áreas que algumas eu entendo mais, outras eu entendo menos, né, e até uma questão que muita gente, quando veio entrar em contato com a agência, não para trabalhar, mas para fazer uma parceria, né, fazer um negócio, a pessoa às vezes perguntava, ah, vocês não têm um site, um cartão de apresentação? E aí a gente não tinha, né, até hoje não tem, a gente nunca teve isso. Então foi sempre bem do zero, assim, tanto para contratar alguém, né, e treinar, quanto para pegar um cliente e explicar como funcionava o nosso modelo de negócio.
Quais são as funções? Pensa que o comandante que está assistindo a gente aqui agora, ele fala assim, não, eu vou montar minha equipe de marketing, né? O que, que não pode faltar, independente do segmento, tá? Eu não queria enviesar para o segmento, né? Mas o que, que não pode faltar num time de marketing de uma pequena ou média empresa?
Eu acho que o principal, né, a estrutura mais enxuta que a gente pode ter em qualquer negócio que esteja na internet, que foi quando eu comecei também, não tinha todas as áreas que tem hoje na empresa, né, seria o gestor de tráfego, alguém para fazer os anúncios na internet, né, os famosos patrocinados que aparecem quando você está na rede social ali, o pular anúncio no YouTube, né, o designer, alguém que possa fazer esses anúncios, essas artes. E aí, muitas vezes, se você está começando e ou não quer contratar, ou não tem possibilidade de contratar um time maior, né, você pode contratar um designer que também entenda de edição, né, que seja videomaker ou editor de vídeo, que as duas áreas estão ali, estão relacionadas, né, essa área mais do audiovisual. Então, eu acho que esses dois profissionais são essenciais, né, e se o dono da empresa, a pessoa que estiver contratando, não tiver um tempo para estudar e aprender a estratégia no geral, né, ou um gerente ali de marketing, alguma pessoa para fazer uma estratégia mais robusta, e essa pessoa também, né, ter ali alguém para ajudar ela na questão de texto, né, de anúncios. Então, eu acho que o básico, assim, o fundamental, né, o essencial, a base, seriam esses quatro profissionais. Né, um gestor de tráfego, alguém que cuide das artes, dos anúncios ali, né, um designer, alguém do audiovisual, um copywriter, né, que é a pessoa que vai escrever os textos, né, os e-mails de venda, os anúncios, né, a legenda dos anúncios, e um profissional mais estratégico, que entenda um pouco do todo ali, para gerenciar.
Que vai desenhar a estrutura, né? Porque não é só ir lá e faz um anúncio e falou, vendi, né? Não é só isso, né? Então você tem que ter uma estrutura. O cara chegou na página, se o cara abandonou o carrinho, o que, que você faz? Aí você entra com um remarketing, enfim, aí tem toda a parte técnica do negócio e ele precisa de alguém para direcionar ele nas ações da parte técnica. Para alguém que quer montar uma estrutura dentro da empresa e quer colocar lá um gestor de tráfego, um designer, essas pessoas, né? Gestor de tráfego, o designer, você tinha falado do copywriter, né? A pessoa que escreveu o texto. São três pessoas diferentes ou você pode ter uma pessoa que, de repente, faz às vezes do copywriter e do gestor de tráfego, ou enfim, são três pessoas completamente diferentes. Uma pessoa pode fazer, né, cobrar escanteio, cabecear e fazer o gol e sair comemorando, né? Como que é isso? O que, que você, na tua experiência, você tem visto?
São áreas bem diferentes, né? Dá para uma pessoa fazer duas, três, mais coisas, mas eu acho que não é o ideal, né? Eu acho que o ideal é pegar uma pessoa ali em cada área, né? Por exemplo, a pessoa tem ali o gestor de tráfego, o copywriter, e aí agora ela quer começar a fazer sites mais bonitos, umas páginas, e ela contrata um desenvolvedor, um web designer, alguém que faça isso, né? O ideal é que ela não fique reaproveitando, né? Usando, tipo, ah, vou contratar uma pessoa que vai fazer cinco coisas. Essa pessoa vai ser mediana nas cinco coisas que ela faz ali na empresa. Né? Mesmo sendo áreas parecidas, né? No começo...
Pode ser nem mediana, pode ser fraca mesmo.
É, fraca também. Exato, no começo eu fiz muita coisa, fui para quase todas as áreas para entender do todo, para ter uma visão geral, né? Para ver o que, que eu ia gostar mais. E eu vi que lá no comecinho de 2018, né? No ano de 2018... quando eu estava começando, que eu tentava fazer várias coisas ao mesmo tempo, nada saía bom, né? Foi o primeiro ano e foi o ano que deu mais errado, né? Foi o ano que não ia para frente, né? Foi o ano que eu ganhei muita experiência no geral, mas ser muito bom em alguma coisa não deu certo naquele ano, no ano inteiro, né? Justamente por isso de fazer várias coisas. Então, acho que o ideal é contratar um profissional para cada área específico, né, sem ficar dividindo ali, ah, você pode fazer essas três coisas, não.
Eu diria que são perfis comportamentais diferentes para cada uma dessas pessoas, cada uma tem um foco diferente. Pensa que a pessoa que vai cuidar dos anúncios, dos patrocinados lá do pular anúncio, que nem você mencionou lá no YouTube, essa pessoa ela vai ter um lado um pouquinho mais voltado para números, controle, análise. Uma pessoa que cuida de designer ou do audiovisual, né, que pode ser um videomaker e tal, geralmente tende a ser uma pessoa um pouco mais criativa. Então, são perfis comportamentais diferentes. Não significa que não exista uma pessoa que saiba fazer todas essas coisas, até porque eu sei que existe. A gente tem até um prestador de serviço hoje nosso, que ele faz para várias empresas que ele trabalha. Ele faz essas coisas variadas, só que ele tem um foco. Fala, bom, esse é o meu foco, que é fazer tráfego e copy, por exemplo. Esse é o foco dele, mas principalmente copy e a estratégia por trás. Mas eu entendo que, tipo, no longo prazo, ter uma pessoa que faz tudo realmente é deixar dinheiro na mesa. Como é que eu queria perguntar uma coisa para você? Com relação aos desafios, você falou que você teve que montar uma equipe, né? Montou a equipe, hoje você tem 32 pessoas no time. Quais foram os seus desafios quando você começou a montar essa equipe? Porque do jeito que a gente falou aqui, parece ser tudo muito de boa, né? Não, contrato gestor, contrato copywriter, todo mundo faz um IP, urra e fechou, o time tá feito. Quais foram os seus desafios para montar esse time?
Eu acho que a gente fala aqui, mas na prática é bem diferente. Acho que principalmente pelo que a gente falou aqui da questão da faculdade, né? Esses profissionais, além de ser difícil saber se esse profissional é bom ou não, né, esses profissionais do mercado digital, da internet, a gente tem outro desafio, que é achar essas pessoas, né, encontrar esses profissionais, que é outra coisa escassa, né, é tudo muito novo aqui na internet, né, tá tudo mudando muito rápido, tudo muito novo. E os principais desafios, né, além de encontrar essas pessoas, e na verdade não encontrei quase ninguém, a maioria a gente treinou do zero, né, teve um pouco mais de paciência para conseguir, né? Eu acho que eu tive muito desafio quando eu comecei nessa questão de organização, né? Eu não tinha, eu não sabia empreender, né? Eu era um moleque, ele estava começando, né? E aí a primeira vez que eu precisei contratar alguém para me ajudar era um negócio muito louco, porque eu não sabia cobrar a pessoa, não sabia checar, né? Às vezes não sabia falar para a pessoa, oh, isso aqui não é desse jeito, ou alguma coisa desse tipo, né? Então, assim, não tinha um processo bem definido, eu simplesmente não sabia gerir, né? Eu era uma pessoa muito quieta, desorganizada, eu sabia fazer a minha parte, mas não sabia gerenciar outras pessoas, né? A fazer as outras coisas. Então, acho que o principal que eu sofri no começo não foi nem só a parte de achar os profissionais e treinar, mas também de organizar, de checar, de ter uma equipe produtiva, né? De ter uma equipe boa ali, né, não por culpa deles, mas por culpa minha, principalmente, de não saber o que fazer. E aí, né, foi até um dos pontos que, assim, eu fui levando, né, levei ali em 2018 era só eu, sozinho, né, a empresa faturou R$20 em 2018, incrível, né, aí em
20 reais.
R$20, né, era eu no meu quarto. Aí em 2019, o negócio começou a crescer um pouco mais, né? A gente faturou 150 mil em 2019, e aí no segundo semestre eu comecei a contratar pessoas, eu ainda estava no meu quarto, mas comecei a procurar pessoas remotas que pudessem me ajudar prestando um ou outro serviço, né? Começando por esses que eu falei, esses quatro que eu falei, né? Que era a parte que eu gostava menos, que eu precisava de mais ajuda. E aí eu pensava, né? Putz, vou contratar ali um profissional e pronto, ele vai ficar fazendo anúncio, vou contratar o designer. Nossa, eles vão conversar um com o outro, um vai mandar as coisas pro outro, o negócio vai rodar lindo, maravilhoso. Um mês muito depois, bom. Eu tava maluco, o negócio, nada saía do jeito que eu pedia. Tava um caos, né, como o Marcelo fala aí. E aí eu fui levando nesse caos, né, e aí chegou em 2020, a empresa continuou crescendo, né, a gente tinha menos clientes que hoje, e aí
não,
eu abri...
Não faturava mais só R$20.
Em 2019 a gente fez 150 mil, a gente já faturou um pouco mais.
Um,
né,
pouquinho mais.
Bem mais. E aí, em 2020, que foi o nosso melhor ano, né, que a gente fez 5,5 milhões, foi onde eu senti, assim, na pele a necessidade de organizar. Quando eu me mudei para São Paulo, aluguei uma sala, fui começar uma equipe presencial para ver se dava um jeito ali, e aí eu me deparei com outro problema, que foi quando a gente estava ali chegando no meio do ano, e os clientes estavam acontecendo uma coisa que nunca tinha acontecido antes, né? Os clientes reclamando. Por quê? Porque o negócio estava bagunçado, as coisas não estavam mais saindo como antes, né? E aí foi o momento onde eu me vi ali numa
e
sala.
Você já estava com quantas pessoas?
Quase 10 pessoas presenciais e 10 pessoas remotas. A gente estava em 20. Eu não tinha um gerente, um gestor, era eu para fazer a estratégia, eu para gerenciar a equipe, checar. E aí eu lembro até hoje, né, o momento do basta, assim, né, foi antes de eu encontrar o EAG, né, o EAG que salvou tudo, mas antes de eu sentir a necessidade, eu estava em uma call, né, uma ligação com um cliente nosso, que era um cliente já antigo, e a gente estava conversando, né, e eu lembro que eu entrei nessa call, o meu celular estava zerado, eu não tinha uma mensagem, tinha respondido todo mundo da equipe e tal, bonitinho. E aí, quando eu, né, desliguei o notebook, uma hora de ligação, né, que eu fui olhar o meu celular, eu juro, eu acho que tinha, assim, umas 15 mensagens, quase uma de cada um. Ah, onde que fica não sei o quê? Qual que é a senha não sei do quê? Olha isso daqui, né, fulano reprovou tal coisa. E aí eu falei, cara, eu não tô tendo vida, né, eu virei aqui um empregado da minha empresa, um prisioneiro da minha empresa, né, eu preciso achar outro jeito de fazer as coisas. E aí comecei a fuçar na internet, encontrei o EAG, vi que eu precisava de alguém para me ajudar a gerenciar, né, um gerente de operações ali. Hoje a gente tem 2 na equipe, fora os líderes, né? Amém!
E aí, Amém!
E aí foi por causa disso que em 2020 a gente conseguiu crescer tanto. Porque o nosso faturamento de 5 milhões e meio no ano de 2020, ele aconteceu, acho que quase inteiro no segundo semestre. Né? A gente entrou no EAG no meio do ano, o negócio se organizou, eu consegui ter tempo para estudar e aplicar coisas que eu ainda não sabia e chegar no nível que eu precisava saber coisas que eu não sabia para chegar. Então, ali no segundo semestre foi onde a gente fez, acho que uns 4 milhões, né? Quase o resultado inteiro foi nos últimos 6 meses pós-EAG.
Caramba, você acredita que hoje, quando você olha para a tua empresa, ela é uma empresa sem caos?
Hoje é uma empresa cada vez mais sem caos, né? A gente ainda está sempre aperfeiçoando, alinhando os processos ali, né? Por causa do número de pessoas, de clientes, foi tudo muito rápido, né? Mas comparado com antes, né? Se eu recebesse o convite do Marcelo para fazer esse podcast por um ano atrás, eu não ia conseguir fazer em paz. Eu ia estar o tempo inteiro com as notificações ativas, eu não conseguia, né? Fazer algo, tirar um tempo livre, algo do tipo, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem 2 gerentes e a coisa está cada vez mais organizada. Hoje a gente já tem processos, planos de carreira, muitas coisas que eu nem sabia que existia lá atrás. E além de não saber que existia, quando eu conheci, eu falei, ah, não precisa disso, né? Minha empresa é diferente. E aí depois eu vi que não era tão diferente assim, né? E hoje a gente tem missão, visão, valores, treinamento, feedback, tudo que o EAG proporcionou, a gente implementou e está funcionando. Quando eu entrei, né, que eu falei, cara, eu vou implementar só isso e isso e vai dar certo, não deu certo. Só quando a gente implementou tudo que, de fato, o negócio começou a ficar organizado.
E é uma jornada, né? Uma jornada que exige energia, né, para poder fazer acontecer.
Sim, não foi do dia para a noite.
Exige conversas, né? Exige uma série de competências do dono da empresa, para poder fazer as coisas acontecerem, né? Do mesmo jeito que alguém que quer implementar aí um marketing, para usar o marketing digital, exige energia, né? Eu gosto de falar assim, ó, o que diferencia um empreendedor de qualquer outra pessoa é a energia. Um empreendedor sem energia, ele não vai a lugar nenhum. Um empreendedor sem energia, ele não realiza grandes coisas. Um empreendedor sem energia, a performance dele é baixa. E eu falo isso, e eu tô vindo do Covid, né? Como o Covid, né, a bomba inflamatória que ele causa na gente, rouba a energia. É lógico, tô curado do Covid, ainda tô me restabelecendo dessa bomba inflamatória que fez no organismo, mas como isso rouba energia? E parece assim, né? Parece não. Eu acho que é até matemático, né? Você com 100% da tua energia, teu dia é produtivo X. Você com 50% da tua energia, você é produtivo muito menos do que X, né? E aí eu falo, o que diferencia o empreendedor de qualquer outra pessoa é o nível de energia que ele tem. E para ele ter um bom nível de energia, ele tem que cuidar da mente, né? A gente chama energia mental, as coisas que ele ouve. Imagina, a gente é poluído o tempo inteiro com mensagens negativas, falando de crise, de pandemia, de quebradeira, de não sei o quê. Então, tem que cuidar da energia mental, da sanidade mental, tem que respirar, tem que olhar, tem que perceber que existem oportunidades, né, independente da crise, né, e tem que entender também que, cara, você tem um trabalho para ser feito, né, energia física. Então, graças a Deus, eu sempre cuidei muito da energia física, através de alimentação, através de exercícios, esse tipo de coisa. Energia espiritual, né? A nossa conexão, né? Afinal de contas, qual que é o nosso propósito de vida? A gente está aqui, vai deixar um legado, não vai deixar legado, vai fazer alguma coisa que impacte o mundo, que melhore a vida das pessoas, né? E energia emocional, é como a gente lida com as nossas emoções no dia a dia, todo santo dia, para poder fazer ter resultado, né? Então, para implementar, igual que você falou, para implementar as coisas, ou o cara tem energia, e isso é para implementar uma empresa sem caos, isso é para construir uma equipe autogerenciável, isso é para montar um time de marketing f*** pra caramba, tem que ter energia. Sem energia, não vai.
E essa questão da energia também, Marcela, é muito interessante porque, assim, eu sempre, quando eu era adolescente, eu queria jogar bola. Nunca pensar, quando eu era criança, adolescente, pô, vou abrir uma empresa, vou... Não, queria ser jogador de futebol. E aí, quando eu tinha ali 16 para 17 anos, deu errado e aí eu comecei a empreender, né? Mas essa questão da energia é muito interessante porque eu era uma pessoa muito fechada, muito quieto, introvertido, até... Pelo meu perfil, né, comportamental, temperamento, sou fleumático também. E eu lembro que no começo, né, eu chegava às vezes na empresa, né, depois, isso começo do ano passado, né, tipo, já não no começo, 2 anos depois, né, quando a gente tinha sede presencial, eu chegava quieto, com a cara fechada, assim, do meu jeito ali para o meu canto. E aí eu vi, né, eu achava que a galera era improdutiva, que a equipe era ruim. E aí, depois do EAG, eu vi que eu que estava tornando a equipe ruim, porque eu não fazia um treinamento, eu não tinha uma reunião. A gente faz, tem reunião todo dia hoje. E é mesmo uma reunião curtinha ali, né? Tem algumas reuniões que a gente copiou aí de você, tipo a comemoração e outras coisas. Mas assim, eu vi, depois que eu comecei a implementar essa questão de chegar com mais energia na empresa, de chamar o colaborador, dar um feedback, ter essa questão de conversa, de clima organizacional, cultura. Né, mudou completamente a cara da empresa. E não só a cara da empresa, eu tive que mudar, né? No começo eu ia de moletom e chinelo, né? Hoje eu vou decente para a empresa, hoje eu vou mais arrumado. E isso tudo foi reflexo. Minha vida pessoal, a empresa, foi tudo se organizando junto. Não conseguia organizar a empresa continuando bagunçado fora dela.
Legal.
Montar uma empresa de sucesso exige um desenvolvimento pessoal extraordinário, né? Então a gente tem que investir no desenvolvimento pessoal, exige um desenvolvimento pessoal extraordinário. É isso que você está falando, né? A gente aprende das coisas mais simples. Você chegar para as pessoas e não olhar, não cumprimentar, não falar bom dia, né? E achar que está tudo bem, e ainda culpar as pessoas como não produtivas, é uma coisa que precisa passar por um processo de desenvolvimento comportamental, desenvolvimento pessoal, para poder agir da melhor maneira e ter o maior resultado possível.
Agora eu queria trazer um questionamento, uma lenha na fogueira. Para o comandante que está ouvindo, para ele, se ele escolher, porque a gente já viu aqui que montar um time interno não é fácil, a gente passou por isso dentro do IEG também, foi realmente extremamente desafiador. Começa por encontrar as pessoas. E olha o que eu estou falando, que dentro do IEG a gente tem ferramenta. Já até comentou sobre isso já, né? Cargos que não são formados numa faculdade. São cargos que não existe um curso autorizado pelo MEC que forma aquela profissão. Você tem que procurar outro tipo de curso. Às vezes é o campo de batalha que ensina a pessoa muito mais do que alguns cursos específicos. Então, são profissionais extremamente desafiadores de a gente encontrar. Então, isso aqui é extremamente difícil. Porém, se a gente escolhe uma agência... O que que faz dar certo com uma agência? Pensando no curto prazo mesmo, no curto e no médio prazo, porque assim, no longo prazo eu tenho a acreditar que um trabalho mais interessante é a gente começar a montar um time interno, isso que eu acredito, né? Só a minha percepção.
No
Mas.
podcast, a gente tem um podcast que fala, né, contratar agência ou montar time interno, tá o cardzinho aqui.
É no podcast 40.
Eu acredito que no curto prazo a agência ela é um grande aliado, no longo prazo o marketing é a habilidade única da empresa. A empresa tem que desenvolver uma habilidade única de fazer marketing de uma maneira. E isso não invalida ter os dois, porque, por exemplo, hoje a gente tem o nosso time de marketing, mas a gente tem um copywriter que presta serviço para a gente,
Sim. E a gente
né?
ficou por um tempo com a agência e o time interno também. Então, um apoiava o outro. Eu não diria que isso é para todo tipo de marketing digital, porque eu já tenho uma percepção um pouquinho mais particular para alguns tipos de agência, como, por exemplo, agência de lançamentos, que é um estilo de campanha específico. Eu já tendo a acreditar que o estilo de agência mesmo, de prestação de serviço de agência, eu já vejo como algo de mais longo prazo, mas essa é uma percepção bem particular minha mesmo. Mas eu queria a percepção do Mac, o que que faz dar certo lidar com um cliente e o cliente dar certo com a agência também? O que você acredita que faz dar certo?
Eu acho que, primeiro, se a gente fizer uma separação nos tipos de agência, né, porque assim, tem muita agência também de marketing que faz ali o negócio físico crescer e fazer mais vendas, ajuda o e-commerce, presta vários serviços.
Tráfego local, né, negócios locais que a gente chama.
Né, e o meu modelo de negócio de agência é só com produto online. Então, assim, até chega um empresário e a gente anuncia, tem ali o produto dele, o perfil, né, o CNPJ dele na internet, com produtos online, com lançamentos, né? E o físico acaba potencializando, mas aí o físico ele que cuida, né? A gente não ganha nada e não se intromete também, a gente foca só nessa área da internet, diferente de algumas agências que focam só na área do físico ou abrange como um todo, né? Então, eu acho que no nosso caso, né, a pessoa tendo ou não um negócio físico, ela fica com a Power, né, que é a minha agência, num prazo longo, né, ela não pretende sair, o modelo de negócio é alinhado assim, né, porém eu acho que, dependendo da situação, né, a pessoa não precisa de uma agência completa, por exemplo, muitas vezes a pessoa, ela quer vender mais, né, o produto dela, quer mais clientes no consultório, na empresa, quer até ter alguma coisa na internet, mas ela não quer focar 100% naquilo, às vezes ela não quer virar um produtor de conteúdo e coisas do tipo. Então, nesse caso, eu acho que vale mais a pena essa pessoa construir, né, uma equipe mais enxuta, interna, né, e fazer só o que ela quer ali, atuar só nas áreas que ela pretende atuar, né? E nada impede também de haver uma mesclagem, como vocês falaram aí. Então, eu acredito que assim, é muito personalizado, né, muito caso a caso. Do cliente, o que ele busca numa agência na internet.
Eu acredito que eu trago um ponto além, adicionando o que o Mike falou, considerando isso que ele falou, além disso, eu acho que o que é muito importante é você cobrar da agência como se a agência fosse um funcionário. Não como se fosse um funcionário no sentido de, eu preciso disso, né, agora, especificamente. São coisas diferentes. Mas é da mesma forma que você cobraria resultado, indicadores e coisas do seu funcionário, você fazer uma gestão sobre a agência. A gente fala muito sobre isso, né, Marcelo? Tipo, até porque tem muito cliente que pede, né? Mas como é que eu faço? Como é que eu contrato a agência? Porque tem que considerar esses fatores que você falou. Isso é imprescindível, considerar qual que é o tipo de agência que faça sentido com aquilo que você quer. Acho que isso é muito importante, porque hoje existem vários tipos de agência, né? Antes não existia. Antes era a agência tradicional do marketing digital e é isso, né?
E essa questão que você falou de, por exemplo, cobrar, ver se está dando resultado, né? Checar, é até algo interessante, né? Porque a gente tem vários modelos de agências que fazem uma ou mais coisas, ou todas as coisas, ou atua só em uma área ou outra, né? E do mesmo jeito que a gente tem esses modelos de negócio diferentes, né? Agências diferentes, em áreas diferentes, tem os modelos de cobrança, de remuneração, de parceria diferente. Tem muita agência que cobra um valor fixo mensal e aquilo ali. E muita agência cobra um valor fixo mais um percentual. Tem agência que cobra só o percentual, né? Então, eu acho que no caso de uma agência que cobre um fixo, né, seja só o fixo ou fixo mais percentual, eu acho que com certeza tem que haver uma cobrança maior, né? Porque no caso de uma agência que cobra só percentual, a pessoa ela tem que acabar de uma hora, né, de um jeito ou outro dando o melhor dela, porque se não faturar nada, ela não ganha nada, ela só ganha se der certo, né? Só ganha do percentual ali. Então, eu acho que isso é muito importante também, né? Eu sei que existem vários modelos diferentes, mas o modelo que eu mais acredito hoje é um modelo que trabalha só com percentual, né? Porque com a minha experiência com a minha empresa e com outras agências que eu conheço, eu acho que esse modelo de trabalhar só com percentual, só com resultado, né, sem uma cobrança de fixo, eu acho que esse modelo tende a fazer a agência ou o prestador de serviços colocar ali a pele em risco e, de fato, oferecer o melhor sempre.
Eu acho que a postura do comandante ela vai ser mais importante do que o modelo em si, no sentido do comandante entender que não é uma delargação. Contratei a agência, vou vender um montão agora, não preciso fazer mais nada. Não, é um trabalho de quatro mãos. Trabalho com agência é trabalho de quatro mãos, né? Num trabalho de quatro mãos você discute, você marca reunião, briga, ajusta os pontos, faz os planos, aplica os planos. É um trabalho de quatro mãos. Se não tiver o trabalho de quatro mãos, não acontece, a coisa não funciona, né? Da mesma maneira, quando você contrata e põe o time interno, você precisa fazer isso. Pedir os números, cobrar os resultados, enfim, né? Fazer os planos de ação, brigar, ajustar a rota para poder ter resultado. Eu acho que isso é o que, independente de você escolher montar um time interno e de você contratar uma agência, essa postura de acompanhar os resultados, ter reuniões de mensais de resultado, semanais de resultado, diárias de resultado, isso vai fazer sempre parte da dinâmica.
Você tocou num ponto que eu acho que é muito interessante, que muita gente acha, né, independente da agência ou do modelo de negócio, que vai contratar, que vai delegar, que vai fazer uma parceria, alguma coisa assim, e pronto, estou na internet, vai dar tudo certo. Né? E assim, fazer uma parceria com um prestador de serviços, um profissional, um time, começar a montar um time interno ou agência, eu acho que é só o primeiro passo, né? Muito isso que você falou, a pessoa tem que, mesmo que ela não queira estudar, entender de tudo, ela vai ter que entender o básico, o fundamento ali, o que que funciona. Até para não ser passada para trás, né?
Perfeito, porque é um trabalho de quatro mãos, exatamente. Mas eu achei que tu trouxe um ponto bem interessante, Mac, que é essa questão de, tipo, às vezes a agência, quando ela tem essa questão da porcentagem, né, que é só o variável, digamos assim, que ela cobra só pela porcentagem, ela acaba colocando a pele em jogo. Em contrapartida, se caso o comandante ele não contrata esse tipo de agência, ou até esse tipo de agência também pode acontecer isso, né, de na hora de ver os relatórios, trazer um monte de número que a pessoa não entende que número que é. E eu acho que aí o comandante ele tem que descer, ele tem que realmente descer de uma situação que ele possa sentir vergonha de perguntar e realmente perguntar tudo, questionar os números, entender ponto a ponto do que a agência está falando, porque vão vir muitos nomes técnicos, uns mais siglas, muito que você nunca ouviu falar na sua vida, e se você não, simplesmente falar aham, 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 a agência vai passar perto de você. Porque, tipo, eles vão perceber que esse cara não tá entendendo nada do que a gente tá falando, então vamos botar qualquer coisa aqui, qualquer número, qualquer letra, qualquer sigla, e vamos seguir, né? Eu acho que é muito importante.
Métrica de vaidade, né?
E vamos botar métrica de vaidade, vamos botar dados ali que eu não sei se fazem sentido. Isso é muito importante, porque quando a gente contrata agência ou prestador de serviço, cara, a gente lê o contrato, mas lê o contrato assim, ó, linha por linha, e se tem uma palavra que a gente fala assim, e essa palavra aqui, ela pode ser ambígua. A gente sublinha e manda de volta e fala assim, o que que isso quer dizer? Porque a gente não quer se comprometer com as coisas que estão ali. E da mesma forma, como quando a gente fazia parte dos relatórios ali, que eles mostravam as reuniões mensais, era tipo, tá, e o que que isso daqui me ajuda? Ah, isso daqui é importante por causa disso, disso. Eu não acho que faz sentido. Às vezes é questionar, não é em confrontar, mas assim, questionar e perguntar se você não sabe. Porque isso eu acho que é um ponto muito interessante, porque a agência ela vai te ajudar a trazer um conhecimento também que você não tinha, você vai aprender com a agência, e em contrapartida você vai estar, às vezes, criando um músculo de começar a tipo, dominar mais sobre esse mercado, dominar mais sobre o que está acontecendo, e você vai aprendendo sobre isso e trazendo isso, às vezes, para o coração do negócio mesmo.
E, né? E você falou um negócio muito importante, leia o contrato, linha por linha do contrato. Leia linha por linha do contrato, né? Tem que ler o contrato linha por linha. O contrato, ele deixa as coisas claras. Se tiver coisas esquisitas no contrato, pede para mudar a cláusula. A gente já fez isso bastante, né, Aline?
Nossa.
Muda a cláusula disso, muda a cláusula daquilo. O prestador de serviço, ele vai lá e coloca que, ah, se a gente cancelar o contrato, você não pode usar nenhum material que eu criei. Você fala, como assim? Você criou o material, mas eu paguei para você criar o material. Se eu cancelar o contrato com você, o material é meu. E aí você tem que
ficar... É, mas é isso que tem que entrar no acordo, né? Isso tem que fazer parte do contrato. Porque se a agência botar que não pode, a pessoa não pode. Se você ler o contrato e você ajustar e entrar no acordo, beleza, entrou no acordo. Mas se tiver no contrato, passou e foi embora. Ô, Mac, qual que é o comando que você pega desse episódio de hoje? Vai lá, quero o teu comando.
Eu acho que o principal comando do que a gente discutiu aqui hoje, né, de ser personalizado, né? Às vezes a pessoa acha que a agência é o melhor para ela, mas o time interno é o melhor. Às vezes a pessoa acha que o time interno é o melhor, né, que é mais simples, e a agência é o melhor para ela. Então eu acho que é muito entender o seu caso, né, antes de tomar uma decisão, e tá de acordo com tudo. E se pudesse deixar uma frase também, seria o que o Marcelo falou trabalho de quatro mãos, porque não importa qual é o prestador de serviço, se é o melhor do país, qual é a agência, se é o melhor do mundo, se o contratante, o parceiro, né, quem está ali junto com a agência não entender o fundamento, né, não entender algumas siglas, o que traz resultado de fato, né, o negócio não vai para frente, né, ele não vai saber se está dando certo, se não está. Às vezes ele acha que está dando certo, mas podia estar dando muito mais certo. Então eu acho que os dois lados têm que ter esses alinhamentos, né, nessa conversa e trabalhar junto ali, né? Não é um trabalho só de delegação, acho que é um trabalho de construção, um trabalho de parceria.
Show. Vou dar o meu comando então, Marcelo. Meu comando é: vai para o digital. Vai para o marketing digital. Começa a aplicar o marketing digital na tua empresa. Mas vai com paciência, vai com calma, vai aplicando. Se você está utilizando uma estratégia, vai nessa estratégia desde o fundamento dela e seja bem, ó, bem estudioso, bem bonitinho, bem religioso ali com essa estratégia. Porque se você está pegando um fundamento que tem dados comprovados, tem resultado comprovado, isso daí vai funcionar. Falo isso por experiência própria, né, Marcela? Pelo EAG, entendi. Pelo que está acontecendo no EAG. Então, assim, vai para o digital, independentemente do segmento. Vai de mente aberta, mas busca entrar para o mercado digital, que eu acho que você está deixando muito dinheiro na mesa por não estar ainda fazendo marketing digital para sua empresa.
Bom, o meu comando, tá? Para quem não entrou ainda para o digital, você já está 5 anos atrasado. Esse é o meu comando. Né? Então, não seja o atrasado do fim da fila. Está, né, na hora de você mexer nisso, de você entender que o mundo mudou, entender que, por mais que o mercado tenha sido generoso com você, te dando muita demanda durante um período onde você teve as vacas gordas, né, se você não ir para o digital, as chances são, não importa a vaca gorda que você está hoje, você conhece a expressão vaca gorda, Aline? Né? Você conhece? Então, você tem as vacas gordas e as vacas magras, né? Se você não tiver uma estratégia do digital, com certeza vai chegar uma hora que você vai estar nas vacas magras e você vai ter se arrependido de não ter começado antes.
E pode até, né, sumir, né, Marcelo?
E pode até sumir.
Quem não está na internet hoje está cada vez mais fora
do jogo. Mercado,
do jogo.
Mike, eu queria te agradecer, primeiramente. Obrigado, agradecer, Mike, muito por ter aceitado esse convite de vir para cá, com toda a tua experiência, e eu queria te dar parabéns, porque por mais que, pô, você teve todo esse resultado, o EAG te ajudou nesse processo, mas você foi lá e aplicou. E essa é a grande diferença entre as pessoas que têm resultado e acabam com caos, as pessoas que não têm resultado e não acabam com caos e continuam no caos da empresa. Porque você foi lá e realmente aplicou aquilo que você viu, então isso é muito importante. E eu quero agradecer também ao comandante que já deu o like aqui nesse episódio aqui no YouTube, já se inscreveu no nosso canal e compartilhou com o comandante, tanto no Stories, quanto mandou ali para outro comandante que precisa ver esse conteúdo, que está lá discutindo, quebrando a cabeça. Será que eu contrato uma agência? Será que eu realmente preciso ir para o marketing digital? Quero que esse comandante aí, eu já agradeço você, que já deu o aviãozinho. E, Mac, mais uma vez, obrigada.
Obrigado,
muito
Mac.
Muito foda a tua experiência, cara. É um orgulho.
Eu que agradeço o convite. É sempre uma honra participar, né, aqui de algum programa com o Marcelo, né? A gente fez uma live, agora o podcast. O EAG é o mínimo que eu posso fazer, é uma honra também participar, né? O EAG mudou tudo por aqui e é muito legal estar aqui com vocês também. Obrigadão pelo convite.
É isso, valeu, fui!
Valeu!